Bom dia, começando mais um Fórum 11h30 aqui pelas redes sociais da revista Fórum, pela TV Fórum. Eu sou Plínio Teodoro, estou aqui novamente com vocês. O Rovai e a Adri aí tiveram que resolver algumas questões pessoais, familiares. Então hoje estou aqui eu de novo. Quero agradecer o pessoal que acompanhou ontem aqui o Fórum 11h30. Vamos voltar nosso papo hoje, tem muito assunto. Hoje teremos aqui no Fórum 11h30 também entrevista, aquelas entrevistas do sextou aqui do Fórum 11h30 de sempre, né? O professor Pedro Serrano, de Direito Constitucional, da PUC São Paulo. Vamos ver algumas coisas aí que aconteceram essa semana em relação a governo, inclusive tem esse relatório da Human Rights, qual é? Daquela ONG, HRW, né? E também, quem vai estar com a gente aqui é o querido Marcos Caseiro, o caseirão das massas aqui nessa edição do Fórum 11h30. Para começar, antes de dar o bom dia para vocês aqui, 11h34 é bom dia ainda. Eu quero registrar aqui um poema. Esses dias atrás até o Rovai brincou aqui no ar, falando que a gente na festa da Fórum ia recitar um poema, e o pessoal brincou: ah, mas o Plínio recita poema, mas esse eu vou fazer questão de recitar hoje. É um poema chamado Os Estatutos do Homem, Ato Institucional Permanente. Artigo 1º, fica decretado que agora vale a verdade, que agora vale a vida e que de mãos dadas trabalharemos todos pela vida verdadeira. Artigo 2º, fica decretado que todos os dias da semana, inclusive as terças-feiras mais cinzentas, têm direito a converter-se em manhãs de domingo. Artigo 3º, fica decretado que a partir desse instante haverá girassóis em todas as janelas, que os girassóis terão direito a abrir-se dentro da sombra e que as janelas devem permanecer o dia inteiro abertas para o verde onde cresce a esperança. Artigo 4º, fica decretado que o homem não precisará nunca mais duvidar do homem, que o homem confiará no homem, como a palmeira confia no vento, como o vento confia no ar, como o ar confia no campo azul do céu. Parágrafo único. O homem confiará no homem como um menino confia em outro menino. Artigo 5º. Fica decretado que homens estão livres do jugo da mentira. Nunca mais será preciso usar a couraça do silêncio, nem a armadura de palavras. O homem sentará à mesa com seu olhar limpo, porque a verdade passará a ser servida antes da sobremesa. Artigo 6º. Fica estabelecida durante 10 séculos a prática sonhada pelo profeta Isaías, e o lobo e o cordeiro pastarão juntos, e a comida de ambos terá o mesmo gosto de aurora. Artigo 7º. Por decreto irrevogável fica estabelecido o reinado permanente da justiça e da claridade. E a alegria será uma bandeira generosa, para sempre desfraldada na alma do povo. Artigo 8º. Fica decretado que a maior dor sempre foi e será sempre não poder dar-se amor a quem se ama, e saber que é a água que dá à planta o milagre da flor. Artigo 9º, fica permitido que o pão de cada dia tenha no homem o sinal de seu suor, mas que, sobretudo, tenha sempre o quente sabor da ternura. Artigo 10º, fica permitido a qualquer pessoa, a qualquer hora da vida, o uso do traje branco. Artigo 11º, fica decretado por definição que o homem é um animal que ama e que por isso é belo, muito mais belo que a estrela da manhã. Artigo 12º, decreta-se que nada será obrigado nem proibido. Tudo será permitido, inclusive brincar com os rinocerontes e caminhar pelas tardes, como imensa begônia na lapela. Parágrafo único. Só uma coisa fica proibida: amar sem amor. Artigo 13º. Fica decretado que o dinheiro não poderá nunca mais comprar o sol das manhãs vindouras. Expulso do grande baú do medo, o dinheiro se transformará em uma espada fraternal para defender o direito de cantar e a festa do dia que chegou. Artigo final, fica proibido o uso da palavra liberdade, a qual será suprimida dos dicionários e do pântano enganoso das bocas. A partir desse instante, a liberdade será algo vivido e transparente como um fogo ou um rio, e sua morada será sempre o coração do homem. Essas são as palavras do querido, amado Tiago de Melo, que acabou de nos deixar nessa manhã, pelo menos aqui está ensolarada, né? De sexta-feira, não podia ser outro dia, aos 95 anos de idade, em sua casa em Manaus. Em 65, Tiago Melo escreveu sobre o golpe de 64, um dos versos que foi mais citados aí sobre o assunto, que é: faz escuro, mas eu canto, porque amanhã vai chegar. Então, nesse começo de 2022, tão desafiador, digamos assim, né? Eu não gosto da palavra difícil, não gosto. Tão desafiador para cada um de nós. Eu acho que esse Estatuto do Homem, do Tiago Melo, nos mostra um norte, né? Onde que a gente deve seguir. E fica aí um beijo grande para todos, que às vezes se perde um pouquinho nesses estatutos, que são tão importantes, né? Mas vamos lá, vamos falar de política, vamos falar do que acontece no Brasil. Pessoal que está chegando agora, eu sou Plínio Teodoro, estou aqui hoje interinamente no Fórum Café, no Fórum 11h30, substituindo a Dri De Lorenzo e o Renato Robay, que estão aí resolvendo algumas coisas de urgência, mas na segunda-feira o Robay está de volta, viu, pessoal? Está de volta, bom dia, aqui é o Geraldo Silva de Luna, olha o golpe de novo aí, gente, MDB vai nos trair novamente, será? Vamos ver, vamos falar disso, hein, Geraldo? Bom dia, Cláudio Carnielli, deixando uma pergunta aqui para o Caseirão das Massas. Depois a gente vai fazer essa pergunta. Me lembra no final aí, viu, Cláudio? Sônia Regina Angarten, cadê a Casa Fórum? A Casa Fórum. O Robay vai explicar. A Casa Fórum era uma casa em Santos e agora a gente está com um projeto novo aí para esse ano, que talvez a gente leve a Casa Fórum para outros lugares do Brasil. Aliás, falando em projetos, né, é importante que vocês deem um like, mas que também se tornem membro aqui do nosso canal, né? Nosso canal que tem crescido bastante. Agradeço a cada um de vocês que tem batido aí recordes e recordes de audiência. E é importante que a gente fortaleça essa luta pela mídia transparente, mídia democrática, mídia progressista. E para isso é só fazer aí, tornar-se membro, que vai ter uma série de webinários, o primeiro deles com o Marcos Coimbra, do Vox Populi, sobre as pesquisas eleitorais. Inclusive, eu vou comentar algumas pesquisas hoje aqui, duas que saíram ultimamente, para a gente entender melhor, para você entender melhor. E o segundo vai ser com a Márcia Tiburi. Então, para os membros aqui do canal, isso sai na faixa, um curso de R$100 aí com certificado, que aqui vai sair na faixa. Inclusive, o Guilherme acabou de colocar aí no chat, para as pessoas verem aí o link para vocês conhecerem melhor e tornarem-se membros aqui. Bom dia, querido Leonardo Reis, Maria Edna de Sorocaba, Celi Puglia, Plínio, força no comando da Fórum. Tamo aí. Com a ajuda de vocês, estamos aqui, tá? Jurema Gomes da Silva, de Tijuca, o Luciene Guarini, Léo Lobato, Thaís Baldon, Cláudio Rezende, José Aparecido Paula, Vera Nilce Cordeiro Correia. MDB não, por favor, pois é, né? Mas o MDB, viu, Era? Vou falar para você, o MDB é como Minas Gerais. Eu sou mineiro, e lá em Minas eu sempre falo que as pessoas falam: ah, mas em Minas acontece isso. Eu falo: mas qual Minas? Minas são várias, né? Já dizia o Milton Nascimento. Minas são várias. Então, MDB são vários também, viu? São vários. Cláudio Rezende, por aqui também. Lili Rose, cadê Robay e Dri? Eles estão resolvendo umas questões. Na segunda está por aqui, tá bom? Querido Jeca Tatu, por aqui também. Mônica Almeida, de Maricá, na Sintonia do Bem. Francisco de Assis, olha que nome bonito. Nome do meu filho. João Andrade, Joselito Elias, Maírton Reis, Daniel Miage, o Cláudio Rezende, o Lucas tá bem, Daniel, fica tranquilo. Laline Cases, É, mas pelo andar da carruagem, logo, logo, Temer será vice de Lula. Não, aí não, né? Mônica Almeida, Gilberto José dos Santos aqui, Vânia Bastos, Liz Fabri, Zombril, Zombril, perguntando cadê o casal? Acho que já escutou aí, né? Vera Nilson falando, grande Thiago Melo que partiu. Que dor que dá quando uma pessoa dessas vai, né? Mas que deixa tantas coisas boas, né? Então vamos lembrar sempre com ternura. Aí, como diz a Vânia Bastos aqui, do nosso grande Thiago Melo, né? Getúlio de Almeida Lopes também, Elizabeth Esteves, o Getúlio, já falei, Glaline Cases, Celso Rico, Joana Guimarães, vamos lá, vou começar aqui, porque tem uma notícia, um breaking news, né? Vamos fazer um breaking news aqui. Que o Guilherme acho que já subiu aí, né, Guilherme? Acabou de acontecer, o Bolsonaro está em Macapá, no Amapá. Ele foi lá inaugurar uma obra junto com o Fábio Faria. E ontem a gente teve aqui o professor Juremir, né, que foi sofreu censura lá no Rio Grande do Sul. E para vocês verem como está a escalada autoritária. Bolsonaro tá nesse evento, está acontecendo agora esse evento, né? O Guilherme já pegou aqui esse trecho e houve um protesto. Daí, olha só o que que aconteceu. Pode colocar para a gente aí, Guilherme.
Seu peso total, repetindo a informação, é de 924 toneladas, então quase 1.000 toneladas de cabo, o que é o equivalente a 1,2 kg por metro.
O presidente da República e o ministro Fábio Faria e as demais autoridades.
Opa, opa, o que que aconteceu que sumiu o áudio? Ô Vânia, desculpa, Vânia Batista. Que aconteceu que sumiu o áudio? De repente teve um protesto ali e cortaram o som, viu? Maria Josiane aqui falando. Não foi a gente que cortou o som, não. Quem cortou foi a transmissão oficial da TV Brasil. Isso acabou de acontecer lá em Macapá. O Bolsonaro está participando de um evento lá. E quando houve um protesto, eles cortaram o áudio da transmissão. Você vê que ele fica com uma carinha ali, demora um tempo, todo mundo desesperado. E entra a locutora da TV Brasil ali para consertar o que aconteceu. Vi isso deve fazer uns 20 minutos, mais ou menos, está acontecendo. Inclusive, eles tentaram voltar e, de novo, cortaram o áudio. Então, é isso que a gente está vendo. Aliás, assim, eu queria fazer um registro. E por que que a gente vai ver isso acontecer cada vez mais? E daí é uma coisa que está na base da nossa discussão esse ano. Ontem, Humberto Costa estava com a gente aqui, ele falou muito bem. Que a prioridade de um próximo governo é resgatar a política contra a fome. Na verdade, a gente vai ter que refazer o que foi feito no início do governo Lula, que eu lembro muito bem lá em 2002 para 2003, né, no início, no primeiro dia de 2003, quando ele falou que estaria satisfeito se ele deixasse o governo com cada brasileiro comendo aí pelo menos 3 refeições por dia. E isso é o que está sendo roubado das pessoas. E é por isso que esses protestos vão continuar. Vou mandar aqui um bom dia para a professora Daniela Araújo, que está aqui também. Saudade de você, viu, Daniela? Um beijo para você. O Jair Gomes aqui, a praga do Temer está fazendo hora extra faz tempo. O servo do Hazel está só se despedindo do o precioso oxigênio. Isso eu não entendi. Mas vamos lá, isso que eu estou falando para vocês é que a gente teve aí, ontem, teve uma promoção, ontem não, foi na quarta-feira, num supermercado Extra, em Fortaleza. E a gente sabe o preço que está a carne, né? As pessoas não têm comido carne. E daí, nessa promoção, gerou um tumulto. Tem um vídeo que viralizou nas redes, porque estava sendo vendido um pedaço de carne a R$ 9,90. Dá uma olhada aqui o que aconteceu nessa loja do Extra, lá em Fortaleza, porque estava fazendo promoção de carne. Coloca, Guilherme, por favor. Daí vocês podem ver, olha o tumulto, gente. Olha o tumulto. As pessoas lotaram o supermercado por causa da carne, né? Então é isso que está acontecendo. Eu lembro muito que aconteceu na Argentina, no fim do governo Macri, estava acontecendo algo parecido. E na Argentina, a questão da carne é ainda mais forte, né? Tem toda uma cultura da carne ali, né? E o Macri, muitos analistas na Argentina dizem que o Macri caiu por causa justamente da carne, né? Do preço, da alta do preço da carne. Hoje a gente vê aí, é um absurdo, carne de segunda não tem a menos de R$ 30, tá? Então, é isso que a gente está vendo. E tem uma cena ainda mais triste que aconteceu, que quando a gente fala que esses protestos vão aumentar, aconteceu em Humaitá, uma cidade que fica a 590 quilômetros de Manaus, em que as pessoas entraram num lixão municipal para desenterrar um frango que estava apodrecendo, né? Então, isso aconteceu aí também na quarta-feira, uma fila de pessoas, que foi um frango que foi apreendido na noite de segunda-feira pela Agência de Defesa Agropecuária da Floresta do Estado do Amazonas, né? E eles flagraram aí um caminhão com 5 toneladas de frango sem refrigeração, e isso, lógico, foi descartado, foi para o lixo. O que aconteceu? As pessoas foram para o lixão para pegar essa carne, tá? Essa carne estragada de frango. Inclusive, a gente vai estar aqui com o Marcos Caseiro daqui a pouquinho, e eu quero ver o que ele pode falar sobre isso, porque a questão sanitária desse governo não é só mais uma questão. O Guilherme, você tem um vídeo aí, Guilherme? Pode colocar o vídeo, eu vi que você mostrou na tela aqui, mas pode colocar o vídeo. Então, aí são as pessoas, ó, desenterrando o frango estragado, tá? Para comer. Isso aconteceu em Humaitá. Aí tem áudio, se tiver pode abrir, viu, Guilherme? Justamente, a Fernanda falando aqui, a carne estava podre, gente. Estava podre, porque assim, ela foi apreendida já porque o caminhão estava sem refrigeração. E as pessoas estão ali buscando isso. Depois de dois dias... desenterrando para pegar esse frango. É demais, é uma tristeza muito grande, viu? E a gente vê qual que é a importância que o Bolsonaro dá em cima disso aí, né? Qual que é a importância que ele está dando? Nenhuma. Ontem na live, qual foi o destaque ontem na live? Vocês sabem me dizer? Lançou o Tarcísio, candidato ao governo do Estado de São Paulo. E por que que ele fez isso? Justamente porque o Haddad foi lançado aí, né? Foi o Luiz Marinho, essa semana aqui no Fórum 11:30, adiantou que não tem negociação em relação à candidatura do Haddad, né? Então, é isso que a gente tem visto. Enquanto isso, o presidente se ocupa de politicagem, né? Ele lançou, aliás, assim, tem uma cisão ali dentro, né? Essa eleição aqui de São Paulo é importante, que vai dar muito pano para a manga no contexto do bolsonarismo em geral, porque tem um racha. O que aconteceu? O Bolsonaro lançou o Tarcísio ontem, mas quem que chega hoje em Guarulhos? Abraham Weintraub, viu? E tem uma linha do bolsonarismo que quer lançar o Weintraub como candidato ao governo do Estado de São Paulo. Ele vem, inclusive, ele anunciou com um vídeo ridículo. Aliás, eu devia ter separado, eu esqueci. Com um vídeo que, inclusive, é daquela ameaça que ele faz aos ministros do STF. Ele anunciou a chegada dele em São Paulo. Então, vai ter. Ele chega hoje às 11h50 da noite em Guarulhos e vai ter um grupo de pessoas esperando ele lá no aeroporto. Tá? Então, esse lançamento da candidatura do Tarcísio Gomes de Freitas, o Tarcísio não quer, ele não tem essa pegada política, né? É uma pessoa de bastidores, digamos assim. Lembrando que o Tarcísio foi levado para o governo, né? Saiu da caserna, foi para o governo como diretor do DENIT no governo Dilma. E depois foi alçado aí para o Bolsonaro o Ministério da Infraestrutura. A gente pode ver que ele é bem discreto. Ontem ele estava, inclusive, incomodado com essa situação. E vai abrir aqui uma cisão com grupos bolsonaristas que querem, de todo jeito, lançar o nome do Abraham Weintraub. Pois é, acredite se quiserem, tá? A que ponto chegamos, certo, Fernanda Luz? Pessoal, falando em eleições ainda... tem algumas questões aí que eu quero colocar, mas em relação ao Kassab, que é essa chamada que a gente tem aqui. Hoje o Kassab deu uma entrevista para a Cruzoé, que diz muito, tá? Diz muito essa entrevista. Talvez seja a entrevista que o Kassab tenha sido mais honesto aí. Ele já rifou, no meu entender, o nome do Rodrigo Pacheco. O Rodrigo Pacheco não decola, hoje tem pesquisas, saíram duas pesquisas, saiu uma na noite de ontem, Exame Ideia, e outra agora de manhã, pesquisa IPESP. O Rodrigo Pacheco não sai do 1%. E daí ele até fala, não, a gente está com o Rodrigo Pacheco, que a gente ainda tem chance de decolar, mas esse mais... Mas na língua portuguesa a gente chama de apagador universal, tá, pessoal? Para quem gosta de estudar a linguística, né? O mais é o apagador universal. Então, quando eu vou elogiar, uma dica que eu dou para vocês até, elogia depois do mais, não antes, né? Então, ele falou aqui que... vou pegar aqui, ó, em relação à candidatura do presidente Lula, como tenho companheiros de partido que defendem essa aliança, que são minoritários, não vou usar a palavra impossível, porque seria um desrespeito com eles. O senador Otto Alencar é aliado do PT na Bahia. O deputado Fábio Mitidieri é aliado em Sergipe. O Omar Aziz, né? O Omar Aziz é aliado do Amazonas. São pessoas que ficariam felizes se houvesse essa aliança entre PSD e PT, mas não acredito que vai acontecer. Não falo que é impossível, porque estaria agredindo essas pessoas. Tenho o bom hábito de saber respeitar as divergências e opiniões diferentes. Gente, o Kassab talvez seja o maior animal político que existe hoje no meio, né? A Vanilce está até brincando aqui, que todos sabem quem é o vice do Lula, menos o Lula, né? Mas a questão é, o Kassab mantém a diplomacia, tanto que o Kassab, assim, o PSD chegou a entrar no governo Bolsonaro, daí o Kassab, esperto do jeito que ele é, ele viu que ia se transformar naquilo ali, que ia ser um paraíso de fake news, de problemas políticos. O que, que ele fez? Ele devagar foi tirando o PSD, foi tirando o PSD do governo, né? Quando ele conseguiu a presidência do Senado, né? Na verdade, o Rodrigo Pacheco foi eleito pelo DEM, mas ele já vinha conversando com o Kassab, né? Teremos, viu, Virgílio? Teremos o Caseirão das Massas, daqui a pouquinho vai estar com a gente aqui, já vai subir aqui daqui a pouquinho o Caseirão das Massas, tá? Então, depois disso, o que ele fez? Ele trouxe o Rodrigo Pacheco, mas ele sabe que as pesquisas mostram como é que um candidato, que um pré-candidato que tem 1% das intenções de voto, vai ganhar uma eleição. Há 10 meses de uma eleição. Não vai ganhar. Aliás, tem um recorte de uma pesquisa, da pesquisa Ideia, né, Exame Ideia, que eu achei muito importante, que são os 34% que o Lula atingiu na espontânea. Na espontânea, quando não está aberto, né, quando não se abrem os números. Então, esses 34% são de pessoas que lembram espontaneamente do Lula. Ah, quem que você vai votar no Lula? Sem abrir, né? Então, essas pessoas é quase que um voto convicto, tá? E dentro de um eleitorado é praticamente aí uma a cada três. Dentro de uma corrida que tem um largo tempo ainda, tem um longo tempo ainda para se estabelecer. Então, cada vez mais a gente vê que vai se complicando. O Temer, que é outro, né? É outro. Ele já falou lá que, por uma entrevista na Carta Capital, que o MDB existe uma ala e tem muitas tendências. E uma das tendências é de que se apoie o Lula nas eleições. E eu estou falando isso já em relação ao primeiro turno, viu, pessoal? Porque está começando a cair a ficha. O Daniel da Vão, o maior político que temos hoje é o Lula. Eu não estou falando maior político, o maior animal político. Animal é aquele que, ó, vai só circulando. Entendeu, Daniel? Ele não é o maior político, não. Ele é o maior animal político. Ele sabe andar ali nesse meio. Então, isso, essa possibilidade do Lula ganhar no primeiro turno, já é uma possibilidade cada vez mais real. Tá? Então, isso tem chamado a atenção dos partidos. Isso vai muito ao encontro de uma entrevista que eu li essa semana. Entrevista não, foi um artigo que é um ex-Credit Suisse, um cara economista com trânsito no mercado financeiro, disse aí, tá? Que ele falou justamente que existe a possibilidade do Lula ganhar, e ele ganhando, ele não teria dificuldade nenhuma em formatar ali uma base no Congresso. Por quê? Porque essas pessoas que compõem o Centrão, que hoje estão com o Bolsonaro, são pessoas que compõem. Meu, é quem está na frente, sabe? É o cimidão, como a gente diz, né? Cimidão, eu vou. Então, essa é a grande questão. E essa é uma sinalização, tanto do PSD quanto do MDB, que não teria dificuldade em compor. Só que é importante, lógico, como a gente falou aqui com o Humberto Costa ontem, que a gente tenha... peraí que eu estou confundindo. O Guilherme, agora é o Pedro Serrano, tá? O caseiro é meio de meio, tá? É só falar para o Guilherme aqui. Deixa eu só avisar aqui. Me confundi aqui de novo. Ah, então. Beleza, Guilherme? Então, só dá um toque lá para o Pedro. Então, essas pesquisas estão mostrando cada vez mais essa transformação numa realidade, a vitória do Lula no primeiro turno. Existem algumas pessoas aí que dizem que o Lula está um pouco incomodado, mas o Lula não comenta pesquisa, né, gente? Há muito tempo ele não comenta pesquisa, até mesmo por saber que é uma questão muito de momento. E existe também toda a tendência, como a gente já falou aqui, né, da questão do Auxílio Brasil, o impacto do Auxílio Brasil pode ter aí e que pode levar essa eleição para o segundo turno. O que eu vejo? Né? O que eu vejo? Eu vejo, principalmente, esse cenário se formar, vai depender, uma, da questão do Auxílio Brasil e dos projetos sociais, e, segundo, a questão da terceira via. Aliás, o Pedro Serrano está chegando aqui com a gente. E pode subir o Pedro aí, por favor, Guilherme. Vou dar bom dia, professor Pedro Serrano. Obrigado por estar com a gente mais uma vez. Professor, é sempre um prazer falar contigo. Eu falo que eu estava falando com o professor aqui nos bastidores, que eu sempre procuro ele para as questões jurídicas, né? Sempre aqueles assuntos duros, né, professor? Mas, assim, é sempre um prazer conversar com uma pessoa...
Prazer é nosso, prazer é nosso.
Todos os assuntos.
Vou fechar a porta ali, porque tá...
Ah, tá joia. Então, enquanto o professor vai lá fechar a porta ali, o que a gente viu hoje? Gente, hoje foi a estreia da Veja nas eleições 2022, né? E a gente não teve aí nenhuma surpresa em ver uma capa que me lembrou muito, viu, professor? Inclusive aquela Caçador de Marajás, né? De todo um tempo. Só que agora quem estampa é o ex-juiz, né? É o Sérgio Moro, hoje, que está ali na capa da Veja, nessa aposta. Inclusive, é toda aquela questão, né? Daí faz uma chamada que dá defesa para o ataque, coloca aquela foto. E isso mostra, principalmente, mais um viés de como foi... Pode voltar para a gente aqui, viu, Guilherme? Mais um viés político de todo esse processo que desencadeou. Às vezes as pessoas têm um pouco de dificuldade de saber... de entender onde começou isso e onde chegou com o Moro. Às vezes as pessoas nem lembram que ele era juiz, né, professor? Eu queria saber um pouquinho da sua opinião em relação a essa capa da Veja, né? E como você tem visto o Moro? Porque a Veja diz que agora ele, inclusive, está mais... como é que... está menos simpático, né? Mas político ele sempre foi, né, Pedro? Bom dia, obrigado por estar com a gente.
Muito obrigado, Plínio, pelo convite e tudo. A primeira coisa que denota da fala dele, que eu diria que é uma característica de personalidade dele, é o déficit cognitivo. Ele tem uma deficiência cognitiva evidente, porque a forma dele fazer a crítica, ele poderia fazer a mesma crítica com outros conceitos e argumentos. Ele usa esses conceitos e argumentos que ele não sabe o que são. Né? Então, por exemplo, ele critica o grupo Prerrogativas, né, por ser composto por advogados que defendem corruptos. Advogado nenhum defende corrupto. A gente defende direito das pessoas. A pessoa pode ter cometido crime, não é essa a questão. Nós defendemos os direitos dela, que qualquer ser humano deve ter, né, pelo simples fato de ser um ser humano. Essa compreensão humanista refoge ao Moro porque ele é profundamente autoritário. A essência da proposta dele é colocar o poder político acima dos direitos, que é a definição clássica de autoritarismo. Né? Aí, ou seja, mas ele poderia fazer de um jeito mais inteligente essa mesma crítica, mas ele não faz porque não conhece. Ao não conhecer, ao não saber que advogado defende direitos, ele revela mais. Apesar de ter sido juiz, ele revela que não tem um conceito de direito claro. Ou seja, é um sujeito que deveria estar no primeiro ano de faculdade, não ter sido juiz. Inclusive, evoca a nós esse tipo de problema, para quem nós estamos dando diploma e quem nós estamos admitindo em concurso. Gente que tem uma deficiência cognitiva e também tem um déficit moral no plano político da democracia. Porque ele deixa de reconhecer que os direitos são os mais relevantes valores morais que uma democracia pode ter. Porque é o que dá o caráter civilizado a ela. O que é uma sociedade civilizada? Uma sociedade que respeita os direitos. Uma sociedade que não respeita os direitos não é uma sociedade civilizada. Então, ele ataca a advocacia, o que é típico de qualquer governante ou líder político autoritário. É típico. Ou seja, Moro vai se revelando como algo pior do que ter um mero déficit cognitivo. Ele se vai se revelando como um político de extrema-direita. Bolsonarismo sem Bolsonaro, é isso que ele quer. Ou seja, ele quer o mesmo processo autoritário de extrema-direita. O que isso vai significar na prática? Fome, miséria para o nosso povo, as pessoas vão continuar na rua famintas, como estão hoje em dia nas ruas de São Paulo. Vai significar mais pobre preso. Tem gente que falou, não, o Moro queria que o segundo grau de jurisdição já pudesse prender pessoas, né, decisões de segundo grau de jurisdição, porque ele queria a prisão do Lula. Quando aquilo foi aprovado no Supremo, foram 14 mil pessoas presas só em São Paulo. Ou seja, todas pobres. Esse sujeito, ele ataca a pobreza. Ele tem a aparofobia, o ódio da pobreza, que é típico da elite eurodescendente brasileira, sulista. Então, nós temos que ter claro isso. Né? E o ódio dele em relação a Lula não é porque Lula seja corrupto, porque Moro sabe que ele não é corrupto. Moro foi um juiz parcial. Ele sabe exatamente o que ele estava apurando. Ele agiu como um agente político. Moro tem ódio de Lula porque Lula é nordestino. Moro tem ódio de Lula porque Lula vem da pobreza, porque Lula veio para São Paulo num pau de arara. Ele não aceita que um homem que não tem educação formal, que venha do Nordeste... Outro dia eu lia que os neonazistas brasileiros são antinordestinos. Né? Ele traz esse traço. É a cara de Lula que Lula odeia, que Moro odeia. Moro odeia o perfil físico de Lula. Moro odeia o lugar de onde Lula veio. Moro odeia a pobreza e o Nordeste. É isso que ele revela com essas coisas. Tem nada de anticorrupção. Cacai, o meu grande advogado Cacai, destacou hoje num artigo uma coisa verdadeira. Não houve caso maior de corrupção no Brasil no sentido filosófico-político da expressão, não no sentido necessariamente de direito penal, do que Moro ter negociado com Bolsonaro o que negociou, do que Moro ter praticado um processo fraudulento contra Lula, o Supremo Tribunal Federal reconhece isso, para impedir Lula de ser candidato. Não há processo no plano filosófico-político mais corrupto do que um juiz criar um processo fraudulento para interferir na democracia. E interferiu. E Bolsonaro foi eleito. E Moro, como paga, recebeu o Ministério da Justiça. E 600 mil pessoas morreram durante a pandemia por culpa de Moro também. Culpa política, culpa moral. Nós não podemos esquecer isso. Moro é o bolsonarismo. Não é terceira via. Ele se apresenta nessa entrevista como terceira via. Não é terceira via. Moro é o bolsonarismo sem Bolsonaro. Eu tenho falado isso há tempos, que isso é crise política no sentido clássico. Duas frações do bloco de poder conflitando entre si pela hegemonia. É Moro conflitando com Bolsonaro, porque são duas frações do bloco de poder bolsonarista que estão disputando a hegemonia. Moro é bolsonarista de alma, de espírito.
O professor,
extrema direita, isso que nós temos que entender.
Inclusive, tem uma questão. Essa semana, aquela ONG Human Rights Watch, né, que é de direitos humanos, ela listou uma série de ameaças do Bolsonaro à democracia. Daí, eu quero chegar aonde nisso, né? O Renato Ribeiro está pedindo aqui, obrigado pelo superchat, Renato, para recortar essa fala do Serrano. Nós vamos recortar essa fala do Serrano, que realmente é maravilhosa, mais uma. E daí, eu queria saber, assim, porque existe a responsabilidade do Bolsonaro, mas o Bolsonaro não age sozinho, né, professor? Não age sozinho. Daí, aqui, ó, a Laline Casais está falando aqui, diante do fato do STF ter julgado e condenado Moro por suspeição e parcialidade, o correto seria abrir a investigação para a produção de provas legais sobre os crimes que ele cometeu? E dentro, emendando nessa pergunta dela, professor, eu falo, o Moro também não teria que ser processado como cúmplice nos mesmos crimes, pelo menos em alguns dos crimes que o Bolsonaro comete?
Não, no plano jurídico, não. Né? Eu acho que a gente tem que parar aqui nos progressistas brasileiros, ficar tudo querendo jogar para o judiciário, sabe? A gente está assumindo uma certa visão punitivista. Isso é coisa de fascista, gente. Isso é coisa de extrema-direita, que acha que com a violência de Estado você consegue paz e segurança social. Desde Hobbes, né? Quer dizer, na modernidade inteira foi essa história, né? Quer dizer, a extrema-direita sempre falando que é através da violência de Estado que se obtém paz social. E nós sempre defendendo o quê? Que são os direitos que se obtém paz social. Então, o nosso problema é enfrentar Moro na política. Por isso que eu falei de corrupção no plano filosófico-político. Não me interessa discutir se ele cometeu corrupção no direito penal ou não. Isso é problema da justiça. Né? Nem entrei nesse assunto. Eu falo no plano filosófico-político, a ideia de se apropriar de bem público. Qual que é o bem... apropriar privadamente, qual que é o bem público mais relevante que uma democracia tem? os direitos. São mais relevantes que qualquer dinheiro. Quando alguém invade a sua casa, você prefere que ele... Óbvio que você prefere que ele não invada, mas se ele invadiu, você prefere que ele roube a televisão ou que ele estupre sua filha, né? Ou aprisione sua família, ou mate alguém da sua família. É evidente que você prefere que roube a televisão. Não há valor mais importante que o direito de liberdade. Não há valor mais importante que o direito à vida e à saúde. Numa sociedade democrática, esses são os valores mais relevantes. E o que Moro fez como juiz? Se apropriou privadamente do sentido dos direitos que estão na Constituição. Interpretou como ele queria os direitos e não como a Constituição determinava. A fala dele hoje revela isso, quando ele quer relacionar a advocacia à defesa de crime. Isso revela uma interpretação que tem ódio dos direitos. É uma interpretação que tem ódio do humanismo. Uma interpretação anti-humanista. Uma interpretação absolutamente abjeta. Né? E ele reproduziu isso como juiz. Ele atuou para destruir os direitos. Seja no exercício da judicatura, seja no plano político, usando do cargo de juiz. Quando propôs aquelas 10 medidas anticorrupção, etc. Moro é um inimigo da visão humanista de Estado, de direito, né? Da nossa Constituição. Moro é um inimigo da Constituição. Por isso é que ele fala contra advogados. Ele tem ódio dos advogados porque foram advogados que demonstraram ao Supremo Tribunal Federal que ele foi parcial, que ele foi um juiz suspeito. Que é uma forma elegante, vocês sabem, de dizer o quê? Ele foi um juiz suspeito. E suspeito porque está lá nas fundamentações de Ricardo Lewandowski, Gilmar Mendes, suspeito porque agiu politicamente. E isso se comprova agora quando ele é candidato, quando Dallagnol é candidato, quando ele aceitou ser ministro da Justiça. Se ele fosse um juiz verdadeiro, isento, jamais teria aceito ser ministro, quanto mais candidato. Aliás, negando o que ele falava na época. Veja a atitude... planejada, viu, né? Ele falava para as pessoas que não, nunca seria candidato, falou isso na mídia, está, né? Aí reproduzido.
Mais de uma vez, inclusive, né?
Mais de uma vez. E agora é candidato. É esse tipo de gente que a gente quer na política? Gente com esse tipo de palavra? O que, que é um homem do bem para ele? É um homem que tem palavra. Que palavra Moro tem? Quando ele sai candidato, depois de ter dito durante a Lava Jato, para ganhar a legitimidade, que jamais seria candidato, quando ele era acusado por muita gente de ter uma pretensão política. E tinha mesmo. Agora ele candidato é a prova disso. Jamais foi juiz, no sentido material da expressão. Foi um militante. Ele e Dallagnol foram militantes políticos da extrema-direita e hoje se revelam como tal. Estão aí, na política, querendo voto. É o que sempre quiseram. Desde o começo, utilizado a jurisdição para ganhar notoriedade e com isso ser candidato. Só que isso é vil, isso é moralmente inaceitável por parte de um juiz. Aliás, eu acho que nós temos que rever isso. Como nós temos jurisdição por carreira e não eleita, nós devíamos proibir juiz ser candidato por um período depois que ele sai do cargo. O procurador também, né? Devia ser impedido de entrar como candidato, porque isso é um absurdo. Quer dizer, o sujeito usa do cargo para ganhar notoriedade, pretende, arrebenta às vezes a imagem de pessoas de forma vil, de forma fraudulenta, desonesta, né? Com isso obtém notoriedade, depois você é candidato e se elege, porque sempre tem um grande contingente da população que é mais ingênuo, acredita nessas coisas, né? Nesse discursinho fácil, anticorrupção, quando qualquer corrupto tem discurso anticorrupção, Hitler era contra a corrupção. Então é isso. Isso é um discurso apenas. Era contra no discurso, não na prática. Moro, na prática, mostra o que ele é quando ele agora é candidato. Quando dizia o tempo inteiro que não seria. Que tipo de palavra esse homem tem? Dá para acreditar em alguma coisa que o sujeito fala?
O próprio Bolsonaro sempre se disse contra e constrói aí. Agora, depois que foi para o Centrão, já não fala tanto contra a corrupção, né, professor? Mas continua ainda com essa história e a gente sabe muito bem do passado. Aliás, o passado do Moro, né?
atacar. Vejam a força da verdade e dos direitos. Vejam a força de uma visão humanista de mundo. O Prerrogativas, o que, que ele é? Ele foi citado por Moro. Moro cita o Prerrogativas na entrevista dele. Cita de forma desairosa, até incomodado com o Prerrogativas. O Prerrogativas é uma entidade? É uma instituição de Estado? É uma associação civil? Não, Prerrogativas é um grupo de WhatsApp, gente. Mas vejam a força da verdade que o Prerrogativas trouxe. A força do Prerrogativas é nenhuma. Prerrogativas não é. O Moro fica colocando como se fosse uma instância divina ou algo dotado de poder. É um grupo de WhatsApp. Mas que professa ideias, que essas ideias são muito fortes, que são ideias multisseculares. Vem desde o começo da modernidade. A ideia da garantia dos direitos, a ideia que o ser humano merece proteção pelo simples fato de ser um ser humano, a ideia de que ninguém pode ser torturado, a ideia de que ninguém pode ser morto pelo Estado, a ideia de que ninguém pode perder sua liberdade sem que tenha cometido de fato crimes e esse crime tenha sido provado com direito a um processo, com direito de defesa. Ou seja, essas ideias são muito fortes. E é essa força que incomoda Moro pelo espírito profundamente autoritário, não jurídico, de agressão à Constituição, de ódio da pobreza que Moro tem. Moro nunca vai admitir conviver com gente que defende a democracia e os direitos. Ele não vai ter essa convivência. Nós já passamos por essa experiência. Bolsonaro falava que ele ia fazer o que ele fez. Moro indiretamente está falando. Moro está se dizendo autoritário. Novamente a nossa elite vai entrar nesse discurso. Já entrou agora e levou à morte de 600 mil pessoas na pandemia. Vamos entrar de novo nessa história? Um sujeito que dizia nunca mais ser candidato à política é candidato. Que palavra esse homem tem? Um sujeito que é contra a advocacia e a defesa dos direitos. Portanto, é contra a democracia, é contra a Constituição. Um sujeito que não gosta de Lula, não é porque ele é corrupto, porque não provou nada contra Lula. Não gosta de Lula porque Lula é nordestino, é pobre. Vamos ser aqui objetivo. Lula tem cara da pobreza brasileira. Mesmo que não seja mais pobre, né? Seja um líder político. Mas ele tem a cara da pobreza brasileira, gente. E essa gente de elite tem ódio da pobreza. Um dos grandes problemas da nossa elite é a porofobia. Vários intelectuais falam isso, né? É o ódio da pobreza. Então, Moro expressa tudo isso. Tudo de ruim que essa sociedade tem. O chorume da vida social está representado em Moro. Nós vamos novamente, a sociedade brasileira vai entrar nessa? Eu creio que não. Eu acho que a sociedade brasileira já teve a experiência de Bolsonaro, né? E Moro está aqui, declarando no seu discurso o seu caráter autoritário, o seu caráter elitista, de ódio da pobreza, e nós não podemos aceitar isso. Vejam as ruas de São Paulo. Foi isso que o governo Bolsonaro deu. Estão tomadas de mendigos, que nós não víamos há muito tempo. Moro representa isso. Ele é a continuidade disso. Nós não podemos nos enganar.
É, inclusive, a gente mostrou imagens das pessoas desenterrando frango em Manaus, uma cidade próxima a Manaus, Maitá, para comer frango que foi apreendido porque estava sem refrigeração. Onde a gente chegou, né, professor? E embasando isso, essa semana saiu uma notícia também de que o Moro aí criou um grupo para a reforma do judiciário, né? A partir do executivo, ele já está estudando essa reforma do judiciário. A Liliane Alves está falando aqui, ó, serrando com sangue nos olhos é maravilhoso. E aqui eu vou emendar com a Leilane. Como é que a gente pode fazer? Existe uma forma... Porque o senhor está falando muita questão de que a gente hoje vive com essa... convive com essa ultradireita proto-fascista, fascista, né? Como é que a gente pode fazer num pós? Lula foi eleito. Como é que a gente vai fazer com essa tralha fascista que a gente carrega agora, hein, professor?
Política não é razão. Não é só razão. Como tudo que é humano, afeto e razão estão misturados. Essas categorias, racionalidade e afetividade, são categorias que nós separamos na nossa cabeça, na nossa mente, para poder entender. Mas não são características que existam na realidade humana. Na realidade humana, essas coisas estão misturadas. Nós não vamos convencer a extrema-direita a não ser extrema-direita por argumentos racionais. Eles não vão topar, né? Nós temos que romper com o circuito afetivo deles. esse circuito afetivo de extrema-direita, que tomou parte da sociedade brasileira, nós temos que romper com ele. E isso é um trabalho lento, profundo na sociedade brasileira, que nós temos que fazer, né? O futuro governo Lula tem que parar de fazer que nem os anteriores fizeram, desculpe, mas querer agradar o povo. Ele tem que convencer o povo, tem que convencer a sociedade, mas convencer é um, o convencimento é um ato que implica apelo emocional, apelo afetivo. Nós precisamos romper com o circuito afetivo de extrema-direita que tomou conta de parte da nossa sociedade. Lideranças de extrema-direita sempre vão haver, moros da vida sempre vão haver, né? Isso não é relevante, não é realmente relevante. O relevante é que você tem uma parte da sociedade que apoia. Nós precisamos dialogar, acolher e romper o circuito afetivo dessa parte dessa sociedade. Para isso é importante algumas coisas. A gente compreender que algumas das motivações dessa parte da sociedade são verdadeiras. Por exemplo, Plínio, nós temos que ter uma política clara de segurança pública. A esquerda precisa parar com isso. Nós temos que ter uma política clara. Eu defendo claramente que Lula, por exemplo, crie um Ministério da Segurança Pública, que traga para ele a Guarda Nacional, a Polícia Federal, todos esses órgãos de segurança, né, para mostrar que agora nós vamos dar relevo a essa questão. E temos uma política. Nós sabemos que segurança pública não é algo que se resolve só com violência. É evidente que tem que ter o uso da violência, não tem jeito, crime organizado, etc. Milícias, como é que você vai combater milícia? Então, não tem jeito, tem que usar da violência. Mas não pode ser só isso. Tem que ter combate à miséria. Tem que ter uma reversão da política de aprisionamento em massa que houve no Brasil desde a guerra às drogas, que isso forneceu exércitos para o crime organizado. Você não precisa reverter isso. Quem tem que ir para a cadeia é quem comete crime violento. Outros criminosos têm que sofrer outro tipo de sanção. Né? Temos que ter um direito penal mínimo para termos um direito penal eficiente. Um direito penal amplo, como nós temos hoje, que tudo é crime, a polícia não apura nada. E existem outras sanções que são mais eficazes do que a do direito penal. Veja na questão, por exemplo, de dirigir embriagado. Se você for nos dados, o que deu eficácia, diminuiu o número de acidentes com pessoas embriagadas, foi o fato de você tomar a carteira do sujeito. Não deixar ele dirigir não foi pena. E crime, o cara vai lá na delegacia, ajusta, resolve, né? Corrompe, faz o que for preciso fazer e resolve o problema. É porque ninguém vai prender alguém que só pelo fato de ter dirigido bêbado não ter causado dano a ninguém, né? Então isso não existe, isso é só ficção, né? Agora nós precisamos de um direito penal mínimo para que a polícia, os órgãos de repressão possam se concentrar na repressão dos crimes que realmente são violentos e realmente são necessários ser reprimidos pelo direito penal. O resto tem que ser, a gente tem que ter penas alternativas, outro mecanismo de sanção. Precisamos ter uma política de combate à miséria, qualquer política pública brasileira, segurança pública, educação, saúde, você vai. Então é o que Lula falou. Lula tem aquele jeito genial de falar com as coisas que as pessoas entendem. Tem que pôr o pobre no orçamento e o rico no imposto, né? Para com isso conseguir ir combatendo a miséria e reduzindo as desigualdades sociais. Que é hoje a meta fundamental que tem que ter. Nós temos que retomar um mínimo de civilidade na sociedade. Essa incivilidade bolsonarista é o que gerou um número de mortes muito maior do que deveria ser na pandemia. Miséria nas ruas, gente passando fome, gente buscando frango morto, tirando do chão para poder comer. E temos que entender que Bolsonaro e Moro são a continuidade disso. Moro já deixou claro qual a sua política econômica. É manter a política econômica de Bolsonaro. É gente na rua passando fome. Vai ser gente comendo osso. É isso que esse homem quer para o país. Porque para ele, pobreza, ele tem bronca. Por que, que ele foi atrás? Por que ele perseguiu o Lula? Por que desse ódio de parte da sociedade que Moro representa contra Lula? Eu falei aqui, porque se tem ódio da pobreza, se tem ódio de nordestino, nós precisamos colocar isso claramente. Lula foi perseguido por Moro porque ele é a cara da pobreza e a cara do Nordeste. Essa é a razão. Agora, nós queremos esse tipo de política no Brasil. Eu não sou nordestino, estou falando aqui, né? Quer dizer, que eu quero isso. Gente que trate brasileiros dessa forma? Gente que tenha ódio de brasileiros? No poder? Mas nunca. Nós não podemos aceitar isso. Nós temos que lutar contra isso. Porque lutar contra isso é lutar pela civilização, é lutar pelo humanismo, por uma visão humanista de Estado, de governo. É lutar pelo mínimo de civilidade que a vida social brasileira tem que ter.
O Carlos Alberto aqui, Carlos Alberto Veloso Lopes, agradeceu o superchat aqui. Carlos Alberto, bom dia, já que estamos no século XXI, podemos dizer que o direito é uma ciência milenar, cujos dogmas, doutrinas, teses e jurisprudências são aplicados nos 5 continentes com tribunais com poder internacionais. Agradeço a colaboração aqui. Aliás, pessoal que está por aqui, né, a gente tem uma série de webinários aí que vão ser feitos daqui para diante, principalmente para os... É um convite para você tornar-se membro aqui do canal, para que a gente possa fazer isso. Quem tornar-se membro vão ter esses webinários todos gratuitos. O primeiro deles com o professor Marcos Coimbra, né, diretor do Vox Populi, que vai falar sobre como interpretar as pesquisas eleitorais. O pessoal está pedindo aqui, inclusive, viu, Pedro? Pedro Serrano, ministro da Justiça, se o Lula foi eleito, viu? Só para a gente fechar essa questão, Pedro, já agradecendo aí de sua participação, você tocou em algo que eu acho muito importante, que não é o agradar, é convencer as pessoas, né? Eu acho que esses laços que hoje a ultradireita tenta ligar as pessoas, né? Principalmente através aí da religião, de interpretações do que é o cristianismo, né, dos valores cristãos, porque são interpretações, né, uma pessoa que, um cristão que defende o armamento da população, para mim é inconcebível. Como é que a gente pode fazer isso, principalmente você estando dentro da academia, em relação à educação das pessoas? Como é que a gente pode levar o que de fato são esses valores tão importantes para a sociedade, para o convívio social, dentro num próximo governo Lula aí, já falando como autoproclamado ministro da Justiça aqui pelo pessoal da Fórum aqui, viu?
Mas nunca. Meu candidato a ministro da Justiça é o maior Caio Carvalho, nem quero, acho que nem deve debater isso agora, nem é eleição. Mas deixa eu dizer uma coisa que eu acho que é importante aí. Religião e seres humanos são indissociáveis, pelo menos até hoje na história. Não é no curto ou médio prazo que vai se realizar a dissociação, né, quer dizer, desses fenômenos. O ser humano é um ser espiritualizado. Então, nós não podemos desprezar o fenômeno religioso. Nunca. Ele é um fenômeno muito relevante. E ele é relevante em vários aspectos, não apenas no aspecto de dar conforto para a pessoa nas suas questões existenciais, na finitude da vida, né? Não apenas nessa dimensão mais abstrata. Um culto religioso é um lugar onde as pessoas são iguais. Nós não podemos esquecer disso. Numa missa, eu de menino ia na missa, né? Tava lá o patrão e o empregado no mesmo banco. É um espaço na vida social em que há igualdade. E um espaço que há sociabilidade. A pessoa namora gente que conhece no culto religioso. A pessoa arruma emprego no culto religioso. Então, nós não podemos desprezar esse fenômeno. Nós não podemos desprezar. O que nós precisamos fazer é lutar dentro da teologia. Sendo objetivo, a ideia de ter uma Bíblia da prosperidade é demoníaca, no sentido da expressão. Nós precisamos lutar por uma teologia onde Jesus Cristo seja a chave hermenêutica para a interpretação dos evangelhos como um todo, tanto do Antigo Testamento quanto do Novo. E não que o Antigo Testamento seja a chave hermenêutica para interpretar o Novo, como essas religiões mais ligadas a esse capitalismo feroz fazem. Portanto, o papel central de Jesus Cristo na teologia tem uma eficácia imensa, inclusive com repercussões políticas, a meu ver, muito intensas. Eu não tenho aqui tempo de debater essas questões teológicas, eu me interesso pelo assunto, mas eu diria que é isso, quer dizer, porque daí Jesus traz uma ideia de humanidade. É de Paulo de Tarso a ideia central da qual geraram os direitos. Todos somos filhos do mesmo pai. O que significa dizer todos somos parte de uma grande família humana, portanto, dotados de uma certa igualdade. E dessa igualdade que constitui a dignidade humana vem a liberdade. Porque se eu sou igual a você, eu não posso ser dono de você. Eu não posso ser seu dono. Então, é resgatar essa ideia de igualdade e liberdade dos direitos que tem uma origem teológica. Os direitos começam na modernidade, gente, com a Escola Ibérica da Paz, que era uma escola de pensamento em Portugal e na Espanha, que criticava a colonização, criticava a forma como os índios eram genocidados pelas grandes navegações, criticavam a escravidão, já naquela época, século XV, século XVI. Né? Era gente que criticava esse tipo de forma de tratar, porque acreditava que, como todos somos filhos do mesmo pai, dotados de uma certa dignidade, não pode haver escravidão. Você não pode querer impor pela força uma crença religiosa como fizeram com os índios aqui nas Américas. E eu não estou fazendo uma discussão com o olhar de hoje sobre o passado. Eu falo do passado, Escola Ibérica da Paz. E no plano local, no plano dos países, você teve os protestantes. Essa Escola Ibérica da Paz eram católicos, os pensadores. Em geral, clérigos católicos, que eram professores em faculdade de direito, né? Se preocupavam com o direito internacional. Ou criaram, na realidade, essa ideia de direito internacional. Cansado Trindade aponta como ali nascendo o direito internacional. No campo local, no campo dos países, os protestantes, os huguenotes franceses, perseguidos pelos reis católicos, no período das guerras religiosas do século XVI, eles lançam a ideia do que é a tirania na modernidade. Tirania na modernidade, que é um assunto discutido desde a antiguidade, o Plínio sabe disso, né? Mas a tirania na filosofia política, na modernidade, passa a ter um conceito claro. Tirano é o governante que degenera pelo não respeito aos direitos. É isso que Moro prega. Moro prega uma tirania. Ao criticar os advogados, ele critica os direitos. Ele critica algo que vem desde o século XV, sendo construído com luta, com muito sacrifício, com sangue que correu nas calçadas, por parte de líderes, por parte de gente interessada no desenvolvimento da civilização e da humanidade. Uma luta que remonta muito tempo atrás, remonta à figura de Jesus de Nazaré. Lula é contra. Lula, não, Moro é contra. Moro é contra esse tipo de postura. Moro é contra Paulo de Tarso. Moro não reconhece seres humanos como pertencentes à mesma família universal. Moro não é um humanista. Moro é um violento, autoritário, que tem ódio dos pobres, acha que os pobres não são seres humanos. É isso que nós temos que entender. Ele perseguiu Lula porque Lula é a cara da pobreza. Nós precisamos entender isso. Porque Lula é nordestino. Ainda ontem li um texto interessantíssimo de uma moça que faz pesquisa sobre neonazismo no Brasil, ela demonstrando o sentimento antinordestino desses neonazistas. Esse sentimento não é só dos neonazistas, é de toda a extrema-direita brasileira. E Lula é a cara do Nordeste, Lula é a cara da pobreza. Esse homem ousou ser presidente da República e fez um dos melhores governos para o nosso povo de toda a história republicana, se não o melhor. Essa ousadia de Lula, gente como Moro não aceita, gente como Moro sente como agressão, gente como Moro tem ódio. Então é esse ódio que nós temos que combater. Mas combater com uma visão amorosa, com uma visão humanista, com uma visão dos direitos, não com uma visão punitivista. Moro é um ser humano também, deve ser tratado como tal. Nunca aquém da sua condição humana, mas como ser humano. Tem que ser política e filosoficamente julgado por nós. E nós não podemos fazer um bom juízo dele com tudo isso que ele tem feito contra a democracia, contra os direitos, contra uma visão humanista de mundo, contra o Brasil, contra o povo brasileiro. Nós não podemos deixar isso passar. Ele não pode passar.
Professor Pedro Serrano, hoje tá demais, viu, professor? Olha, tô aqui aula, viu? Eu quero chamar aqui o Marcos Caseiro, já agradecendo o professor Pedro Serrano, a Laline, que está aqui pedindo para fazer a segunda pergunta, mas acho que já foi respondida, né? Que ele diz aqui, se Moro não for processado, julgado, condenado pelos crimes, não seria um sinal verde para outros juízes cometerem crime. Não é só o Moro, né? Todo um processo, né, professor, que a gente tem que fazer de mudança.
Eu dei um parecer.
Vamos ouvir já o Marcos Caseiro aqui, Guilherme. Daí a gente faz essa transição. O Caseirão das... nosso candidato aí. Bom dia, querido Caseirão das Massas,
Marcos. Eu quero aqui declarar publicamente meu apoio à candidatura dele. Vai ser uma esperança para nós aí. Espero que eleja.
Não, vamos devagar. Vamos. Puta, que honra estar aqui, legal. Que abraço no Rovai, na Adri, lá, estamos aqui. E legal o Plínio estar aqui. O Pedro é uma alegria, né? Eu estava ouvindo o Pedro aqui. Nossa, cara, eu vou dizer para você. Diante de todas as terríveis coisas que têm acontecido, certamente uma das grandes coisas que aconteceu foi ter conhecido o Pedro Serrano, ouvir o Pedro Serrano, é um deleite, né? Eu vou fazer duas previsões aqui, Plínio. Escreve aí. A primeira é que o Lula vai ser eleito, eu espero que seja no primeiro turno, não com muito trabalho, nós vamos trabalhar e eu vou fazer minha parte como todos nós vamos fazer. E a segunda é que o próximo ministro do Supremo será o Pedro Serrano. Escreva aí, é só uma previsão, escreva e depois me cobre no dia... Aliás, a segunda coisa, hoje é um dia trágico, de dois motivos, né? Primeiro porque morreu o grande poeta Thiago de Mello, que eu tive o prazer de conhecê-lo quando me formei. O Exército me chamou, foi obrigado, né? No projeto Rondon, eu fiquei cuidando de um índio, 1 ano e 4 meses na Amazônia, São Gabriel da Cachoeira. Eu conheci o Thiago de Mello, eu tenho um livro autografado por ele que eu vou mostrar para vocês. É uma tristeza, né? Eu acho que ela que escreveu o Estatuto do Homem, só isso seria o suficiente para pôr ele no patamar mais alto dos poetas brasileiros, né? Mas a coisa mais importante, que eu não vou me esquecer, e eu me lembro do dia 14 de janeiro, porque eu faço aniversário em 14 de dezembro, dia de aniversário da Dilma, e 14 de janeiro, não nos esquecemos, foi aquele dia trágico, que faltou oxigênio em Manaus, as pessoas morreram por falta de oxigênio, por conta desse governo irresponsável. Né? 14 de janeiro é uma data que a gente não pode esquecer. Felizmente, coincidiu com a morte do grande Thiago de Mello, mas foi o dia da chacina, os dias mais absurdos, onde nós tivemos aquelas informações das pessoas morrendo por falta de oxigênio. Isso é agonizante. Eu sou um médico, eu sei o que significa as pessoas com falta de ar. Né? A gente tem que entubar, a gente tem que sedar as pessoas, porque não tem agonia pior. Então, aqui, a gente tem que se solidarizar com essas pessoas. E Manaus agora está vivendo uma nova onda, impressionante, como o Brasil inteiro. Né? Então, eu acho que é isso que eu queria lembrar. Primeiro, a alegria de estar aqui com o Pedro, que é sempre muito legal. E corroborando, eu já estou falando aqui, viu, Pedro? Porque o Pedro ele vai no ponto da questão. A questão é isso mesmo, né? É ódio dessa elite contra pobre. É pobre porque veio do Nordeste, num pau de arara, né, meu? E se tornou o melhor presidente. Os caras falam, puta, a gente estuda, vai estudar lá em Londres, os nossos filhos vão. E o cara é o presidente e faz o melhor governo, né? Que respeitou a Constituição de uma maneira integral, tá escrito lá, reduzir pobreza, a garantia de alimentação. É constitucional isso. É constitucional, ele fez isso. Né? E os caras têm ódio, sabe a doideira? Eu estava me lembrando aqui, o Pedro estava falando, porque rico não vai em cana, meu caro. Né? Eu me lembrei, não sei por que motivo, vocês se lembram daquele tal de Pimenta, que era um cara aí do estado de São Paulo? Porra, ele deu um tiro nas costas de uma namoradinha que falou: oh, meu, esse cara, não sei se já foi preso, ele ficou 30 anos aí rolando o processo. Rico não vai preso. Quem vai preso é pobre, que rouba galinha, que rouba desodorante. Eu tenho um paciente meu que trabalhava no supermercado, foi pego com... Ele nega que ele tenha posto na mochila dele 2 desodorantes. Esse cara ficou preso 2 anos. Né? Este é o sistema que a gente tem. Rico não vai preso. Rico não... Quem está na cadeia é pobre, é negro. É isso que a gente tem no sistema judiciário. É uma vergonha. Então, puta, quem sou eu para fazer as minhas palavras do peso, mas... É muito legal ouvi-lo, porque é exatamente isso. E a gente tem que mudar isso. O que nos enche de esperança é o Lula e essa figura fabulosa, como o Pedro, como o Lênio e puta aí. E a nossa mídia, que é alternativa, dá espaço para essas pessoas brilhantes, né? É isso. Desculpa, aqui é só uma introdução aqui. Vamos conversar aí.
Inclusive aqui, viu Caseiro, o Leonardo Reis está lembrando que o Pazuello disse que por ele só mandava o saco preto para Manaus nessa época, né? O Pedro, eu quero que você faça suas considerações finais, agradecendo desde já, eu sei que você tem compromisso daqui a pouco, eu quero agradecer, que aula, né, Caseiro?
Imagina. Ó, um prazer imenso estar aqui, o Caseiro é uma honra estar dividindo essa live com ele, é um sujeito muito qualificado, para mim foi muito importante, porque eu assisti, acho que a maior parte das lives do Caseiro nessa pandemia deu fôlego, esperança, no momento em que a gente estava meio mal, né? Todo mundo estava. O Caseiro deu orientação segura, deu uma orientação correta quanto ao que a gente tinha que fazer. Né? E também uma visão acolhedora da medicina e da vida, né? Da medicina em especial, né? Visão amorosa da medicina, que é o que a gente tem que ter. E eu agradeço muito a oportunidade de estar aqui, de ter estado com vocês, viu, Plínio? Muito obrigado pelo convite. E até a próxima, gente. Eu espero poder voltar logo que eles quiserem aí. Muito obrigado. Até logo.
Obrigado, professor Pedro Serrano. Vamos continuar com o Caseiro. Ô Caseiro, antes da gente falar aqui, né, sempre a gente tem as dúvidas do pessoal em relação à Covid, ao que está acontecendo, mas essa semana, eu não sei se você sabe, mas a minha segunda formação é em psicologia. E o Henrique Rodrigues fez uma reportagem essa semana, ouvindo alguns psiquiatras, psicólogos, sobre a questão da sanidade mental do Bolsonaro, né? Essa semana, esse ano passado, um dos livros que eu tirei da estante foi justamente Psicologia das Massas do Fascismo, do Reich, né? Como é que forma isso? E o Pedro tocou numa questão que eu acho que é super importante, que não basta a gente agradar, né? Mas convencer as pessoas. Eu queria primeiro ouvir eu sei que não é a sua área aí, mas em relação a essa questão da sanidade do Bolsonaro, né, que a gente já fala há muito tempo aqui, e outra questão é assim, como a gente pode fazer, porque a gente vê que parece que uma certa inconsciência, né, uma certa psicose coletiva tomou conta de uma parcela da população aí. Como é que a gente faz para convencer essas pessoas? Antes, vou mandar um beijo aqui para o Marcelo Matos. O doutor Caseiro será eleito na Lesp e fará um mandato de luta e justiça. Também a Juliana Coelho aqui. Após o dia de quarentena, preciso testar de novo? Daí já vai começar as perguntas aí. Obrigado, viu, Caseiro, por estar com a gente.
Legal. Não, putz, é uma honra estar aqui, cara. É uma honra esse espaço. Aliás, como já falei, já tinha falado aqui com o Rovai, com a Adri, foi uma honra eu ter a oportunidade de estar aqui conversando com essa comunidade maravilhosa que está sempre participando e eu poder, a minha pequena contribuição, né? E, nossa, imagine, eu estar fazendo aqui, estar junto com o Pedro Serrano, um cara que todos nós admiramos, né? Um cara que é sensacional, né? A ira dele, a ira santa dele é fabulosa. E eu afirmo, ele já é reconhecido, e vocês escrevam o que eu falei aqui, essa live fica gravada para vocês verem o que eu falei. Mas essa é outra discussão. Então, puta, beijo, eu tenho honra de falar com ele, a gente conversa muito aí, estou convidando ele para ser de uma banca minha aqui, de um aluno meu aqui no Santa, nós vamos fazer uma defesa pública aqui, vamos trazer o Serrano aqui, provavelmente se as coisas estiverem mais tranquilas, então... É bem legal. Mas olha só, eu vou dizer para você, eu acho que a questão da sanidade mental desse. Não tem uma dúvida. Não é normal. Ele obviamente, eu sou um infecto, passei minha vida e eu gosto de me limitar a falar do que eu sei, porque nós vivemos um momento de, infelizmente, né, de uma baixa qualificação na discussão. Né? Hoje, advogado. Radiologista, todo mundo é especialista em virologia, Covid, prescreve ivermectina, cloro. O debate está totalmente desqualificificado, né? Eu, 33 anos, só estudo isso, sou um infecto, passei a parte do órgão de virologia, e a gente tem tantas questões que a gente tem dificuldade de entender, mas as pessoas já sabem de tudo. Esse cara é um desqualificado, é um preguiçoso que não trabalha, nunca trabalhou, essas coisas nós já sabemos. Agora, o que ele faz não é normal. Agora, eu não sei qualificar exatamente que distúrbio psiquiátrico esse cara tem. Agora, que ele não faz parte, obviamente, de uma sanidade mental, não faz. A total aversão dele à vida, né? Veja, o cara estava simplesmente aqui, eu comentei uma live aqui, eu estava indo para o meu plantão no dia 17 de dezembro, ele estava chegando no Guarujá. Ele ficou no dia 17, eu dei a 31, vagabundeando, enquanto as pessoas morrendo lá na Bahia, em Minas. Esse cara não teve a pachorra, né, de se solidarizar com essas pessoas, estava andando de jet ski aqui, fazendo palhaçada. E aí, no último dia, teve uma dorzinha de barriga, porque o pobre, quando tem dor de barriga, ele tem que pegar uma fila de 3 horas, 4 horas para ser atendido, né? Ele pegou um helicóptero para transportar ele para o hospital particular de São Paulo. Então, é isso. ele é um cara psiquiátrico. Esse cara tinha que ser interditado. Agora, Plínio, eu acho, cara, que o que a gente está vendo agora, eu queria chamar a atenção para duas coisas. A primeira delas é o quanto esses caras têm de poder, né? O quanto um presidente tem de poder. É por isso que aqueles que ficam discutindo a questão do Lula, do vice, a importância de nós ganharmos essa eleição com uma frente ampla, amplíssima, o que for. Porque o presidente tem muito poder na mão. E, por outro lado, o como as instituições têm dificuldade para lidar com isso, né, Plínio? Eu já conversei isso com o Serrano numa live. Cara, ele é psiquiátrico. Se você pegar 10 psiquiatras, né, independentes, certamente interditam esse cara, interditam ele, né, pelas ações. Agora, nós não temos mecanismos legais. E como o Pedro muito bem falou, nós não podemos entrar nessa de tudo, agora se judicializa, né? Você briga com o vizinho, o cachorro, justiça, justiça. Coisa que é política, infelizmente isso é política. Mas eu acho que está havendo uma movimentação, eu digo isso para você, muito forte no sentido geral, né? Das pessoas, muitos que votaram nele, eu vejo isso todo dia, porque eu atendo e converso. Certamente muitos que votaram para ele falaram, poxa, eu não sei como eu fiz isso. Então, eu acho que o movimento está muito forte nesse sentido e não vejo perspectiva de melhorar, mesmo com esse apoio aí desse benefício que ele está dando. Mas é isso, né? Mas nós temos que trabalhar muito, né, Plínio? Acho que essa é a questão, né?
Com certeza. Mandar um abraço para a Marilice Fernandes Garotti aqui, viu, Caseiro? Pelo superchat, obrigado. Aliás, pessoal, aí vamos mandar superchat, torne-se membro, é importante, a gente está num ano eleitoral, a gente vai precisar muito dar voz a pessoas como o Pedro Serrano, como o Marcos Caseiro, que está aqui, e a Marilice falando aqui, o Moro tem ódio, sobretudo pela superioridade intelectual do Lula. Como um pobre nordestino e não detentor de um diploma superior, ousa ser o melhor presidente que tivemos e de uns estatistas mais respeitados do mundo. Um outro aqui, superchat da Laura Lima, sensacional, Pedro Serrano, quero vê-lo à frente das mudanças necessárias neste país, especialmente no que diz respeito às transformações do sistema judiciário junto com Lula. Em relação até essa questão, né, dessa transformação, né, Caseiro, essa semana saíram algumas pesquisas, que são as pesquisas eleitorais aí. Antes da gente entrar na questão da saúde de fato, vamos falar da saúde do país. Mas as pesquisas aí mostram que cada vez mais existe a possibilidade de uma vitória do Lula ainda no primeiro turno. Como é que você vê, principalmente, a reação do Bolsonaro e dos bolsonaristas em cima desse quadro? Eu vejo com certo desespero algumas declarações. Mas como é que você vê isso? Como é que a gente deve caminhar daqui? Faltam 10 meses ainda, mas já é uma bela sinalização, não, Caseiro, para a gente mudar esse quadro?
Plínio, você sabe, rapaz, eu queria até conversar também com o Rovai, com todos, com nossa comunidade. Me parece que outro dia a Cibele, aliás, querida Cibele, se ela estiver aí, ela fez aniversário ontem, um beijo para você, minha querida Cibele, que está sempre aí com nós, né? Nós precisamos, Plínio, uma coisa, eu acho que é urgente. Você sabe que me puseram, não sei quem pôs aqui na cidade, me puseram num grupo, é um grupo de bolsonarista, tá? Um negócio inacreditável. Um grupo de amigos aí, é um veterinário, que me pôs, não sei por que pôs, mas por outro lado, eu estou recebendo algumas coisas que é muito interessante. Eu tenho dado umas patadas lá, mas eu estou mais quieto porque a gente tem que receber essas informações. E aí, eu recebi um negócio, vários, todo dia, porque eu vou chegar nisso, que a gasolina está aumentando porque a Petrobras, parece que teve uma entrevista daquele presidente da Petrobras, na Jovem Pan, que ele falou que a gasolina está alta por causa do roubo dos governos. Você chegou a ver isso, Plínio?
Vi.
Veja, eu fiquei impressionado. O que eu quero dizer? Eu acho que a gente tem que ter, me parece que já tem, mas nós temos que divulgar isso de uma maneira intensa. É um espaço, e o PT me parece que tem, e repito, temos que divulgar isso, para a gente mandar essas fake news, para que nós façamos respostas imediatas para essas coisas. São barbaridades diárias que os caras mandam, e a gente tem que responder imediatamente em cima disso, né? Eu acho que isso é uma coisa fundamental. Eu estou com um livro que não está aqui, depois eu vou te mandar, eu não sei se você leu esse livro, você sabe que um cara chamado o Richard Hawkes, que é um gênio, ele escreveu o gênio egoísta, tem um cara muito contraditório, ele foi o criador do termo meme, né? Você sabe que esse termo meme é uma criação dele, né? E que isso é muito discutido, quanto essas coisas pegam no nosso cérebro. Existe um livro de um psicólogo americano, eu estava com ele, está no carro, eu fiquei lendo até esse semana, estou voltando de plantão. Então é importante a gente se apoderar dessas questões gerais, porque eu acho que nós vamos ter um intenso debate na questão de fake news nessas mídias sociais que têm um poder, Plínio, absurdo, absurdo. Eu digo para você que já falei isso, o estrago que o Bolsonaro fez, por exemplo, na vacina das crianças, já está feito, cara. E aonde eu vou, todos os meus pacientes perguntam, pô, essas vacinas são seguras para criança? Veja, enfermeiros, auxiliares, os pacientes. Quer dizer, ele fez um estrago absurdo, cara. Ele fez um estrago absurdo, né? Então, eu acho que isso é uma coisa que nós vamos ter que combater. E isso é um dos motivos que eu me propus aqui. Não é nem questão de precisar, eu nem vou falar. Eu tenho 59 anos, eu sou um professor universitário, gosto de ciência. Mas eu vou propor meu nome, né, como um pré-candidato para o partido, porque assim, eu acho que cada um vai ter que fazer a sua parte. A gente tem que romper a bolha como for. E eu acho que é isso. As coisas não tão fáceis, não tão bem. Agora, ele ganhar no primeiro turno, pô, legal, a Marie de Saint-Germain aí entrou como membro, é isso aí,
todos. Obrigado, Marie!
Marie Saint-Germain, grande Saint-Germain.
Deve ser Marie de Saint-Germain, deve ser francês, né, Caseiro?
É, coisa linda, com nome lindo desse, está tudo mais fácil. Mas beijo, assim, obrigado, que se ele ganha no primeiro turno, né, as coisas ficam mais fáceis em termos de negociação, em termos de negociação de cargo, né? Então, eu acho que a gente tem que trabalhar fortemente para que o Lula ganhe nesse primeiro turno, né? E eu queria dizer também que a gente tem que deixar um pouco, eu entendo que o partido, a esquerda não pode entrar nessa, já discutindo vice. O Lula sabe o que faz, pessoal. A gente tem que respeitar um pouco da história dele, né? Assim como não deixe eu não perguntem para mim sobre prédio torto na praia, que eu não sei o que fazer, eu não sei muito de cardiologia, eu sei de infecto. O Lula sabe de política, cara. Eu acho que a gente tem que respeitar essa ideia que ele tem dessa frente ampla para que nós ganhemos no primeiro turno. Eu acho que isso vai ser fundamental, viu, Plínio?
Aliás, né, Caseiro, falando na área que você realmente entende, aí essa semana a gente viu, inclusive, o Queiroga voltar atrás, aí deu uma declaração admitindo que 90% das pessoas que estão internadas, algo que você falou, inclusive, eu estava de plantão no Ano Novo, você deu uma entrevista aqui no 11 meses, você falou, depois, vocês vão ver depois das festas como é que vai explodir, você falou isso. Né? É, e 90% dos casos de internação são de pessoas não vacinadas. Então tem muita fake news rolando em cima disso. A gente vê cada vez mais. E daí é que cabe também a gente esclarecer essas coisas. Né? A Juliana Coelho Antero está falando aqui, ó, após 10 dias de quarentena, preciso testar de novo. Queria que você já respondesse com a Juliana aí e já comentasse também essa questão. Dessa vacina das crianças, começa hoje, né, Caseiro?
Não, são três coisas que a gente tem falado insistentemente, acho que a gente pode falar tudo, menos que esse é um canal, acho que um dos trabalhos da FOR, talvez, era sempre mais do lado político, a gente abriu para discutir essas questões de saúde, que eu acho também seria meio inevitável diante do que a gente está vivendo. Mas a primeira coisa é fundamental. Existe um dado, vocês podem entrar, entra lá no NYT New York Times. Eles têm uma parte dedicada ao coronavírus que é sensacional, muito ilustrada. Mas olha só, nos Estados Unidos, eles tiveram no dia 10 de janeiro, notificados 1 milhão e 400 mil casos no único dia. Eles tiveram um aumento assustador de internação de crianças entre 0 a 5 anos. Uma coisa impressionante, o aumento de casos de crianças entre 0 e 5 anos. A outra coisa que é importante é, das pessoas vacinadas, elas têm 15 vezes menos chances de ficarem doente grave ou de evoluírem para óbito. 15 vezes. Você pega as curvas, está lá no New York Times. As curvas de quem está vacinado pleno não interna, não faz doença grave. né? E 5 vezes menos chance de ter qualquer sintoma quem tomou a vacina adequadamente, as 2 doses e o reforço, principalmente indivíduos acima de 60 anos. Então, é indiscutível o valor dessa vacina. Entendam, pessoal. A gente vê rolar as notícias assim, para que tomar vacina? Esse boçal, para que tomar vacina se eu vou pegar mesmo? Tu vai pegar, mas tu não vai morrer, meu amigo. Tu não vai receber um tubo na tua garganta. Né? Vacina serve para isso, para atenuar a doença, quando ela não consegue evitar totalmente. 15 vezes. Eu internei 2 pacientes na terça-feira, né, num semi-intensivo. As 2 tinham tomado 1 dose só. Não interna, não vai para a UTI quem tomou a vacinação. Eu aproveito o espaço aqui, pelo amor de Deus, quem não tomou, se vacinem. E quando indicado o momento, faça o reforço. Ela protege, sim. As crianças são fundamentais. Nós tivemos 600 óbitos desde o início da pandemia em crianças, 300 só esse ano. Para nós, normais, eu me considero mais ou menos normal, eu acho que a morte de uma criança é sério, é grave. Uma morte é grave, 600 é muito. Então, não dá nem para levantar discussão sobre vacina em criança. E vamos perder essa petulância. Essa vacina foi aprovada nos Estados Unidos, no continente europeu, né, pela comunidade europeia, foi aprovada no Canadá. Será que os caras lá, nós somos melhores, esses médicos negacionistas, são melhores nessa avaliação? Você acha que eles iriam dar para as crianças, para os filhos, para os americanos, se essa vacina trouxesse algum risco? Então, por favor, usem o bom senso, né? É Descartes, o bom senso, a coisa mais bem distribuída no mundo, né? Antes de acreditar nessas bobagens. Vacine as crianças como nós sempre vacinamos. É isso que a gente tem que levar de recado neste momento.
E tem uma coisa, Caseiro, que a gente conversa aqui também, né, em casa, que às vezes quando eu vejo as declarações do Bolsonaro, que são focadas, mas criança não... Essas mentiras que ele diz, né? É interessante, porque daí remete até alguma coisa que o Caseiro falou. O Serrano falou, que é a questão da falta de empatia, da falta da visão social da coisa. Porque a vacina não é para se proteger somente, né, Caseiro? Essa questão das crianças tem toda uma questão social que implica nisso, não é isso?
Sem dúvida. Vacina, nós já tivemos a oportunidade de falar muitas vezes, já mostramos até a isquemia. A lógica da vacina é trazer uma proteção coletiva. Ainda que a vacina te traga uma proteção individual, a lógica dela é a chamada imunidade coletiva ou de rebanho, uma imunidade geral. Por quê? Porque tem pessoas que vão tomar a vacina, mas vão ficar doente. Não tem vacina que proteja 100%. Essa vacina é o nosso sonho. Essa vacina é o sonho. Não existe isso. Então, é importante a gente entender, neste sentido, que partindo do pressuposto que não tem vacina que garanta 100% de proteção individual, a lógica da vacina é a proteção coletiva. Porque quando toda a população está vacinada, ou um número de 80%, 90%, você diminui a circulação viral. A lógica da vacina coletiva é diminuir a circulação viral. Você diminuindo a circulação viral, você diminui a chance de surgimento de variantes, e você diminui a chance de uma criança trazer esse vírus para casa e contaminar um pai que eventualmente não está protegido, porque a vacina naquele indivíduo especificamente não trouxe proteção. Então, isso é lógica de vacina. Vacina tem lógica coletiva, vacina é socialista, não é proteção individual, é proteção coletiva, entendam isso.
Vacina é socialista, foi uma das melhores frases que eu ouvi hoje, viu, doutor?
Talvez é por isso que esses caras tenham nóia, né? Porque a lógica da vacina é uma lógica coletiva. Se nós não chegarmos numa proteção coletiva, nós não garantimos a proteção individual. É sensacional isso, né?
Caseirão das Massas com a gente, obrigado mais uma vez, viu, Caseirão? O Cadu Lacerda aqui, mandar um beijo pro Cadu. Tanta gente próxima com Covid, gente que se cuidou e mesmo assim pegou. No mais, fecho com você, Caseiro, meu deputado estadual. Tem que fechar no primeiro turno para evitar a polarização e o ódio do segundo turno. Também aqui...
Cadu, concordo com tudo que você disse. Desculpa, o Plínio.
Que isso, aqui a Jana também, obrigado pela resistência, Lula 13, doutor Carlos, tem uma pergunta aqui para a gente fechar, então, vou colocar aqui na tela, da Fabiana Gurgião. Doutor Caseiro, minha filha de 7 anos está com urticária crônica, o pediatra entende que a vacina pode piorar esse quadro, já o alergista não vê problema, qual a sua opinião? Há estudo sobre isso?
Você tá, vamos com o alergista, um cara que entende de imunologia e imunidade, tem que vacinar, o que, que tem a ver urticária crônica com a vacina? Tem que tomar, não pense duas vezes, a hora é essa. É isso.
Caseirão, beijo grande para você, meu querido. Obrigado por estar com a gente, viu?
Fiquem bem, é uma honra estar aqui com vocês. Um beijo, Plínio, um beijo em todos, um beijo aos nossos queridos que estão sempre junto com nós e fiquem todos bem, tá bom, meu cara? Um abraço.
Isso aí, o deputado estadual Marcos Caseiro aqui com a gente. Mais uma sexta-feira. Obrigado, Marcos Caseiro. A gente vai caminhando aqui hoje, lembrando... Hoje tem programão da Fórum, viu, pessoal? Hoje a Sinara está de férias, mas tem programão da Fórum com o nosso querido, eu falo que é o nosso galã aqui da TV Fórum, Lucas Rocha. Então, quem vai estar com o Lucas Rocha aqui no programão da Fórum dessa sexta-feira vai discutir aí sobre... O Lula começou o ano eleitoral de 2022 sinalizando que pode reverter as medidas neoliberais de Temer e Bolsonaro, como a reforma trabalhista e o teto de gastos. Quem vai estar aqui é o ex-ministro Miguel Rosseto, também a influenciadora Laura Sabino, sempre com a apresentação, né? Sempre não, mas agora substituindo a Sinara aí nesse mês, o querido Lucas Rocha. Mandar um beijo para a Sinara, para a Fro também, para o Miguel Rosseto e para o Miguel Rosseto, para o Miguel Rosário, Miguel Rosseto também. E mandar um beijo especial para Adri, para o Rovai. O Rovai, segunda-feira, está de volta aqui com vocês. E a gente vai conversando. Eu vou estar de plantão, inclusive, no fim de semana, viu, pessoal? Estou aqui por aqui, não estou na TV Fórum, mas estou na Fórum. Vou voltar para a redação lá. Se cuidem, cuidem dos seus. A gente continua esse debate super importante aqui. Mandar um abração aqui, um beijão para o Carlos Alberto Branco, novo membro. Aqui a gente está com essa campanha Torne-se Membro aqui, e tem os webinários, Marcos Coimbra, com a... Nossa, me fugiu o nome aqui, Márcia Tiburi, né, que já estão programados em uma série de webinários para quem é membro aqui, ó, na faixa, tá? De graça. Então, é importante, são webinários com certificado. Depois você coloca aqui, coloca no final aqui, Guilherme, de novo, aquele avisinho, onde o pessoal pega mais informações aí sobre os webinários aqui da Fórum. Tá legal, pessoal? Tá aí, ó, o Guilherme já colocou aí para vocês. Eu volto na segunda-feira, um bom fim de semana para todos. Se cuidem, cuidem dos seus. Beijo no coração, amor e consciência e Lula na presidência. É isso aí.